programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolho com carinho cada um de vocês que nos acompanha através da transmissão da Rádio Arca da Aliança, Web Rádio Na Presença de Deus, Web Rádio Vida Nova e Web Rádio Santa Rosa de Lima. Iniciamos o programa acolhendo então a Júlia. Seja bem-vinda, Júlia.
Olá, Padre Gélio. Olá a todos os nossos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui na edição 255 do programa Vida Pastoral.
E hoje a Júlia está comandando então a nossa mesa também, né? Pela primeira vez. Olá, Carol. Seja bem-vinda.
Olá, Padre. Realmente passei o bastão para a Júlia, já que entrarei de férias, né? Então vamos aproveitar esse espaço também para ensinar coisas novas para a Júlia. Já quero desejar um bom programa a todos os nossos ouvintes e também a nossa equipe, a Tina, o Padre e a Júlia.
Seja bem-vinda também, Albertina.
Obrigada, Padre Gélio, que tenhamos um ótimo programa.
Queremos, nesse início da nossa programação, acolher a Palavra de Deus, que ela possa conduzir a nossa vida, possa conduzir esse nosso final de semana também.
Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão para cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que o haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, a liturgia desse domingo está centrada na partilha. O Evangelho é rico de simbolismo. Toda vez que Jesus relata que foi para outro lado do mar, especialmente da Galileia, é para dizer outro campo de missão, onde há necessitados, há uma multidão. Uma multidão seguia Jesus porque via nele a esperança de um mundo novo, de curas, de palavras verdadeiras, de uma vida sem sofrimento. Via nele os milagres que realizava. Aliás, os outros 3 evangelistas relatam essa passagem da multiplicação dos pães como um milagre. Já João relata o episódio como um sinal. Sinal não é um fato em si, mas a antecipação de um fato, de um evento maior. A multiplicação é mais do que um simples sinal, é a partilha de um milagre que Jesus realiza. Aqui a multiplicação dos pães quer antecipar a Páscoa. É Jesus que se faz Eucaristia e se doa. Duas atitudes nos marcam nesse texto: a do menino que oferece 5 pães e 2 peixes e a do próprio Jesus. Jesus, cheio de compaixão pela multidão, quer envolver os discípulos a resolver o problema da fome. O primeiro, Felipe, diz que nem 200 moedas de prata são suficientes para alimentar. Uma moeda de prata equivale a 1 dia de trabalho. Já o outro, André, que tem o significado e a tradução do grego como homem, também não consegue enxergar a solução. Mas o menino partilha o que tem: 5 pães e 2 peixes. Muitas vezes ofertamos a Deus e aos outros e não abrimos o coração para partilhar, mas damos esmolas. Doar é diferente de partilhar. Doamos o que está sobrando, o que não serve mais, o que não nos interessa, o que não nos fará falta. Esse tipo de atitude é importante, mas ainda não é transformadora. Porque nós podemos continuar com a atitude de acúmulo e muitas vezes tratando os outros como inferiores que ficarão com as nossas sobras. Já partilhar é dar ao outro ou aos outros aquilo que nos é importante, aquilo que vai fazer a diferença. Eliseu, na primeira leitura, pediu ao homem que partilhasse aquele pouco que tinha. Também o menino partilha o que tem. Repito, 5 pães e 2 peixes. Jesus, como falamos anteriormente, tem compaixão. E a compaixão não é ter pena, mas é fazer-se um com o outro. E fazendo uns com o outro, a gente busca soluções. Aquilo que partilhamos, às vezes, parece pouco. Jesus utiliza-se daquilo que partilhamos para fazer o milagre acontecer na nossa vida, e nesse evangelho a gente percebe na multiplicação dos pães. Diante do sinal de Jesus da multiplicação, sobraram então 12 cestos de pães. Quando partilhamos, sempre também irá saciar a todos e ainda sobrará. A multiplicação é sinal da Eucaristia, no qual o próprio Jesus se dá no pão. O próprio Jesus doa a sua vida por cada um de nós, pois ele é o pão vivo do céu. Por isso, nesse evangelho, é o próprio Jesus que organiza para que o povo possa sentar. Ele mesmo dá o pão, distribui, diferente dos outros evangelhos, onde são os discípulos que distribuem. Aqui o próprio Jesus distribui a todos, sinal de doar-se de si mesmo. Então, a partir desse evangelho, somos convidados a perceber que sem partilha não há solidariedade, e sem solidariedade não há comunidade, porque muitas vezes vai estar reinando o individualismo, o egoísmo. Há necessidade de partilharmos dentro da igreja e fora dela. Quando vemos um país pobre, de miseráveis, logo percebemos que ali não há partilha. Na igreja também poderemos ter esse problema. Quando não partilhamos o pouco que temos e nossos dons e talentos, teremos uma comunidade pobre, sem vida.
Daqui do meu lugar eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão,
do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão. Viveste aquela paz e a deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão da paz que vem do céu. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço e do pão. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço e do pão.
Acabamos de ouvir a canção Somos a Igreja do Pão, do Padre Zezinho. Agora partimos para o quadro Você Sabia?
Você Sabia?
Em 2016, ano da misericórdia, o Papa Francisco publicou um decreto com o qual definiu que a celebração de Santa Maria Madalena passasse de memória obrigatória à categoria de festa no calendário romano geral da Igreja. O objetivo é evidenciar a real importância de Maria Madalena na história da Igreja. O Papa justificou essa mudança, afirmando que a decisão tem relação com o cenário atual e contexto eclesial, onde deve-se refletir mais profundamente sobre a dignidade da mulher, a nova evangelização e a grandeza do mistério da misericórdia divina. O nome Madalena significa Magdala, cidade onde ela nasceu. O lugar era conhecido por ser o ponto de comércio em que havia grande fluxo de pessoas de diversas origens. Na época, Maria Madalena foi julgada pela sociedade por ter cometido um pecado, e a sentença que recebeu foi de ser apedrejada até a morte. No momento em que seu destino parecia estar condenado, Jesus interveio e a salvou do ataque. O amor e a humildade demonstrada por Cristo tocou o coração dela. Depois disso, se arrependeu dos pecados e decidiu caminhar junto do Filho de Deus. Por isso, Santa Maria Madalena é tida como a padroeira dos arrependidos. Quando chegou a hora do Calvário, Maria Madalena estava aos pés da cruz, junto com Maria Santíssima e São João. Ela não fugiu com medo como os discípulos fizeram. Não o renegou por medo como fez São Pedro, mas sempre esteve presente desde o momento da sua conversão até o Calvário e ao sepulcro. Maria Madalena foi a mulher que São Tomás de Aquino chamou de Apóstola dos Apóstolos. Ela foi a primeira das mulheres que seguiram Jesus e a proclamá-lo como aquele que venceu a morte. Foi a primeira apóstola a anunciar a alegre ressurreição de Jesus. No dia de sua festa, 22 de julho, ressaltamos a importância desta discípula fiel de Cristo, que demonstrou grande amor por ele e ele por ela.
Já tivemos a reflexão do Evangelho e também o Você Sabia, falando sobre Maria Madalena. Agora partimos para o quadro Entrevista com a coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa.
Entrevista.
A entrevista de hoje é com Mary Christine Dobner, coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa. Olá, Mary, tudo bem?
Olá, tudo bem.
A gente vai falar hoje sobre, entre outras coisas, sobre os objetivos da Pastoral da Pessoa Idosa, Mary.
A Pastoral da Pessoa Idosa, ela tem a característica missionária. Já vai de encontro também aos órgãos que prestam assistência ao idoso, como o CRAS, o CREAS, né? UBSs e também as pastorais sociais dentro da igreja. né? Cada necessidade que a gente vê, a gente entra em contato com as pastoral que pode estar providenciando o necessário e eles fazem esse trabalho. Nós não temos a visão caritativa, a gente só tem a visão de fazer mesmo o intercâmbio com quem pode fazer esse serviço.
Ah, tá. Vocês encaminham, então, a pessoa que tem necessidade para outros órgãos ou entidades?
Quando a gente vê alguma coisa, uma necessidade de cesta básica, um caso, às vezes, muito sério que tem de denúncia de maus tratos, né? Ou um doente que não está sendo bem assistido no OBS, então a gente entra em contato também, vê o que eles podem estar fazendo. A gente faz esse intercâmbio. Nós não podemos fazer a caridade. A gente entra em contato com quem faz a caridade. A nossa missão mesmo de pastoral é ser ouvidos, né? Escutar, quer dizer, não pode marcar hora para ir, então você tem que dizer, não, hoje à tarde é do idoso. Por isso que a gente também pede muito para que cada líder não assuma muitos idosos para não perder esse contato, né? Porque senão não consegue dar a assistência que precisa.
Para estar à disposição, né? Isso. Quando precisar.
Exatamente. E a gente também cuida de, assim, observar, né? Dar conselhos, tipo, tirar os tapetes, né? Para evitar quedas, cuidar de colocar os apoios para poder estar se equilibrando se tem necessidade. Se precisar de uma órtese, que a gente nota que ele tem problemas de mobilidade, a gente está incentivando. E também cuidar de coisas assim como alimentação, líquidos que os idosos esquecem de tomar, né? Uhum. Que a gente, com o tempo, a gente perde o desejo de tomar água, né? A gente vai se limitando nessa parte. E é uma coisa de lembrança. Então, é uma coisa simples, mas é uma coisa que faz muita diferença.
Ah, sim. E como a pastoral da pessoa idosa está atuando durante a pandemia?
Fazendo ligações, quem tem condições, né? Muitos líderes são idosos, então eles têm as suas limitações também, né? A maioria é idoso, que é uma coisa que a gente está querendo mudar também o conceito, porque é uma pastoral pro idoso, não uma pastoral de idosos, né? Não que a gente não necessite, né? Porque o idoso tem que ser protagonista e tem que estar atuando também. Mas seria bom se tivesse jovens também fazendo esse trabalho, né? Mesmo que seja difícil. E levando cartinhas, né? Muitas paróquias fazem assim, um bilhetinho e botam na caixa do correio, num pacotinho plástico, amarradinho. Fazem a ligação, alguns aceitam a visita no portão, alguns, né? Porque outros já querem abraçar, então a gente tem que ter esse cuidado de olhar, né? Que não dá para abraçar, então naquele você não vai. Mas os que são mais conscientes, que não são tão... têm essa carência, né, afetiva, daí a gente vai no portão, conversa, vê como tá, ou entra em contato com a família. Os que são mais debilitados, que não podem estar fazendo esse contato, a gente... Está mantendo o contato da família, pedindo para gravar um áudio, né? Fazer uma conversa por vídeo. Esse é o trabalho que a gente está tentando fazer. É difícil, mas a gente está tentando.
A senhora falou que tem dificuldades de renovação dos agentes, né?
Bastante.
Vocês estão tentando mudar isso como, assim?
Hoje ainda estava em conversa com um padre numa paróquia. Eu pedi para ele estar entrando em contato com o grupo de jovens. É a parte, acho que assim, da Eucaristia, a gente já plantar, né? A primeira Eucaristia, já começar a incentivar esse olhar. Eu estou como conselheiro no Conselho do Idoso. A gente vai fazer as visitas nos LPIs, muito por denúncias também, ou para conseguir os registros, a gente tem que estar olhando. E a gente vê o abandono. O pessoal deixa lá. Eu acho que a gente está querendo mudar esse olhar, assim, de estar fazendo pelo Conselho, entrando nas escolas, sabe? Mostrando nas escolas o valor do idoso, a ideia de que o idoso é uma criança, um jovem, um adulto que deu certo, né? Você não vê um idoso que é um drogado. Ele não vai chegar lá. Então, é um idoso que deu certo. Então, você tem que ter esse cuidado. De criança já está dando esse olhar, né? De que é um idoso que deu certo... uma criança que deu certo e seguir isso como exemplo, né? O que que ele fez para dar certo? O que que ele tem para te passar? É um olhar que a gente está querendo colocar agora.
Então, o abandono, então, dos idosos tem muito a ver com a educação, então, na infância já,
eu
então, em casa.
Eu acho que sim, e é uma coisa que, na minha opinião, pelo olhar que eu aprendi a ter na pastoral, é porque a vida é dura, né? É, muitos idosos de hoje foram crianças que foram machucadas. E são pessoas que já machucaram alguém. A pastoral também tem essa função. Ela entra numa casa que já tem ferida. E você não tem essa memória. Você, como líder, não tem essa memória. Né? Você não tem a memória da ferida. Então, você olha a pessoa que está ali. E para um familiar, as cicatrizes ficam. E o olhar fica mais difícil. Então, a gente tem que trabalhar essa parte. Né?
Do perdão, muitas vezes.
Do perdão, exatamente. É uma coisa que a gente faz bastante. Trabalhar o perdão e a finitude. Né? Preparar para a finitude, uma finitude tranquila, uma finitude onde a família está unida, tem um olhar diferente. Né? É um trabalho difícil, né? Que você chega numa família que já está machucada. Mas a gente precisa muito de líderes que tenham isso à disposição, porque, como se diz, a messe é grande, né? Mas os operários são poucos.
A senhora já falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria, assim, de mais detalhes. Qual a melhor forma das famílias se prepararem para as pessoas idosas da casa, para boa convivência, até em questão de evitar acidentes, né?
É ter o olhar de ver a necessidade no idoso, né? Que muitos eles têm atividade. E outro olhar que eu acho importante é assim, não é porque a pessoa está idosa que ela não tem mais o direito de ter opinião. Ela tem que ter a sua opinião respeitada. Ela tem que estar interagindo na comunidade. Ah, minha mãe está idosa, não vou deixar sair de casa porque eu tenho medo. Não, eles precisam ser protagonistas da história deles até o final. Se eles têm saúde, ainda mais. Né? A gente tem aquele olhar, né? Que é idoso e é que nem criança, tu tem que estar cuidando. Não. A gente corre riscos na vida quando é criança também. E o idoso tem o direito de, se ele tem condições físicas, estar indo e participando e ser protagonista. Fazer um resgate de potencial é uma coisa que eu tenho um olhar como, pela vivência que eu tive, eu não gosto de botar o eu, é nós, né? Mas é um olhar que eu tô tendo de ver assim, que tem muita gente com potencial que se aposenta e não usa mais esse potencial. E a igreja é um lugar para se usar muito potenciais. Nós precisamos de médicos para dar palestra, nós precisamos de advogados para estar ajudando com as causas dos que não têm condições. Nós precisamos de gente que tem potencial na igreja. Resgatar esse potencial nos idosos.
Então o idoso tem um espaço garantido para ajudar na igreja se ele quiser.
Se ele quiser. E é uma coisa que a gente tem que fazer o resgate. É uma coisa, um olhar que eu aprendi a ter trabalhando e vendo a deficiência que tem. Né?
E mudou a forma das pessoas tratarem os idosos nos últimos anos? Mudou para pior, para melhor? Mudou alguma coisa?
É triste, né? A gente falar, mas a gente, quando é novo, a gente cuida da família, cuida da sua vida, você não presta atenção. Então, agora que eu comecei a prestar atenção, né? Eu sou criança ainda na pastoral, né? Tenho 3 anos. Então, mas eu acho que mudou bastante e perdeu muito o respeito, né? A gente tem aquela ideia de que o idoso uma coisa que já foi. E a gente tem que ter o olhar de que eles têm, como eu falei, o potencial. Eles têm muito para passar. Só que para a gente resgatar esse potencial, você tem que ter ouvidos. Você não sabe nem o que ele pensa se você não prestar atenção. Né? É, uma criança está dentro de casa hoje em dia. Esses dias, uma psicóloga que nos ajuda muito, a Estelita, ela deu numa palestra, ela falou sobre o fato assim, de que até um gato, se estiver no sofá, se o idoso quer sentar, é capaz de ver a pessoa dizer, não, vou, deixa o gato sentar aí, deitar aí, que é o lugar dele. Né? Esse olhar a gente tem que mudar. Né? É, a criança senta no sofá, quer assistir o desenho, você vai mudar, não vai olhar para o seu idoso que está assistindo o jornal. Não, ele teria que ser a prioridade. Ele é o idoso da casa, né? Ele que teria que estar. E a gente está educando uma... Por isso que eu digo que é importante nas escolas, né? Ou na catequese, na primeira Eucaristia, onde você tem aquele contato. Infância missionária também é um bom caminho. Você já está plantando essa semente do respeito. É um resgate que a gente está precisando trabalhar bastante.
Sim, e quais os maiores desafios da pessoa idosa?
É exatamente isso. Conseguir ser protagonista da sua história. Conseguir ser respeitado.
Conseguir,
né?
Ser notado.
Ser olhado como uma pessoa, como um ser humano. que tem desejos, que tem vontade. Assim como a gente tem que olhar para uma criança também, né? Você não pode impor a sua vontade. Eles também já são um ser que tem vontade. Então, você já, se quer ser um bom pai, você tem que respeitar, pôr limites, mas tem que olhar a vontade. Assim é o idoso. A gente sempre é assim, né? A gente nasce assim e morre assim.
É que tem a impressão, às vezes, né, até, conversando e olhando mesmo, que o idoso acaba se tornando quase invisível na família, né? Passam por cima. Se
é, não... como eu falei, o gato tem mais prioridade do que o idoso, né? No sofá, né? Ah, a pessoa vai se preocupar porque o gato está acostumado naquele lugar. Então, o idoso vai ter que dar o lugar para o gato, mas não é o dele. E ele talvez gostasse de ser o dele no lugar ali. É esse olhar que a gente tem que ter. É um exemplo bem, assim, que chama atenção.
Eles,
né?
devem até chorar silenciosamente, né? Muitos não devem nem falar sobre isso.
Eu imagino que sim. É muito triste. E eles têm muita vontade de falar, né? Eu sinto falta, porque agora como coordenadora eu não faço as visitas, porque a gente não consegue estar dando conta de tudo. Faço as visitas nas LPIs, né? Mas é muito gostoso estar lá aprendendo, escutando. E eles têm muita sede de falar. E têm muita história para contar.
Já comemoramos aqui no Brasil há bastante tempo o Dia dos Avós. E é sempre no dia 26 de julho, né? E neste ano vamos ter também o primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que vai ser no dia 25 de julho. Que a data foi instituída pelo Papa Francisco. A senhora acha que esta nova data vai ajudar na valorização da pessoa idosa?
É, sempre que você tem que prestar atenção, né, querendo ou não, o idoso ficou em foco já na pandemia, né? É um foco triste, mas é um foco que o pessoal teve que ter um olhar, né? Muitos não deixam nem os pais sair de casa, até hoje, com cuidado, né? Por amor, por cuidado. É um olhar diferente. A única coisa que a gente tem que olhar é olhar eles como protagonismo, não como uma pessoa que precisa de estar sendo cuidada, né? E com esse Dia Mundial do Idoso, meu Deus, né? Tá todo mundo voltado para o idoso agora, né? Só falta prestar atenção mesmo, né?
Um dos objetivos dessa data, né, conforme eu li, é que é para dar destaque, para destacar a importância da pessoa idosa dentro da Igreja Católica também, né?
É, como eu falei, resgate de potencial. Tanto que o Papa, como a pastoral do idoso teve, eu não lembro como é que se diz, mas ele teve representante da pastoral lá, né? E o Papa teve esse olhar de ter o primeiro Dia Mundial do Idoso e se espelhando na pastoral da pessoa idosa. Ele usou a pastoral como referência para isso. Ele exaltou muito, assim, que admirou-se muito de, no Brasil, ter uma pastoral que tem esse cuidado, e isso fez com que ele resolvesse tomar, né, o primeiro Dia Mundial do Idoso.
Meu, foi ótimo conversar com a senhora. A senhora quer deixar alguma mensagem para os idosos, para as famílias?
Para as famílias, para terem um olhar, né, mais de cuidado, mas muito mais de respeito, né? De prestar atenção no ser humano mesmo, que é o idoso. Para o idoso, para ele não perder a fé e a esperança, e para ele sair do sofá, né? Se valorizar, ver que tem potencial, e esse potencial pode ser usado, né? Não guardar para si o que tem de importante. E um convite para quem tem disponibilidade, que sente no coração que cuidar do outro é uma coisa importante, que sentir uma pontadinha no coração, que procure a sua paróquia, a sua comunidade, mesmo que não tenha já a pastoral do idoso, mas que converse, né, com o seu pároco, né, e peça essa iniciativa, né? A gente tem poucas paróquias agora ainda com a PPI, mas a gente precisa muito, e seria ideal, assim, que cada comunidade tivesse, né, esse olhar, então tivesse essa pastoral. E a interação também, né, com as pastorais sociais, que eu acho uma coisa muito importante, é um olhar para todos, né, que cada família está numa pastoral, né, e a unidade dessas pastorais e dessas famílias é o que vai fazer a diferença, né, trabalhar em conjunto, não disputar dentro da igreja.
Agradecemos então a coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa, Mary Cristine, e todo o trabalho realizado por essa importante pastoral em nossa diocese. Partimos agora para o quadro de notícias Diocese Informa.
Notícias da Diocese.
Católica de Santa Catarina oferece curso de Teologia em Joinville. A unidade de Joinville do Centro Universitário Católica Santa Catarina está com inscrições abertas para o curso de Bacharel em Teologia. As aulas são presenciais e têm duração de 4 anos. O coordenador do curso é o padre Edson Deretti, formado em Filosofia e Teologia, com mestrado e doutorado em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma. A formação de 8 semestres garante uma sólida fundamentação bíblica, antropológica e teológica cristã. O campo de atuação é amplo, incluindo prática pastoral, assessoria teológica, produção e pesquisa teológica. O ingresso pode ser feito de várias maneiras: pelo vestibular de bolsas, história escolar, nota do Enem, vestibular online, transferência, segunda graduação e sistema CAF. Se você ficou interessado, pode obter mais informações pelo telefone 3145-9717 e também pelo site da Católica.
Missa neste domingo marca o primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. A partir deste ano, teremos 2 datas para festejar os avós. Tradicionalmente, o Brasil comemora o Dia dos Avós em 26 de julho. E o Papa Francisco também instituiu dia 25 de julho como Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Para marcar essa data, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil promoveu uma semana de eventos. A programação se encerra com a transmissão de uma missa pela TV Evangelizar para todo o país às 18 horas desse domingo, que é dia 25 de julho. A celebração será presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, referencial da Pastoral da Pessoa Idosa e concelebrada pelo Padre Reginaldo Manzotti.
Esse importante evento, então, promovido pela CNBB, está em parceria, então, com a Pastoral Familiar e também com a PPI. Então, o quanto valoriza nossos idosos, nossos avós, e de modo especial nesse tempo de pandemia, então voltou-se bastante o olhar, o cuidado. E a Diocese sempre tem se preocupado através então da Pastoral da Pessoa Idosa e também futuramente sobre o trabalho que iremos iniciar, que é então o Centro Dia, que logo estaremos falando sobre essa novidade também aqui no nosso programa Vida Pastoral.
Missa de Ação de Graças. No dia 28 de julho, próxima quarta-feira, o Diácono Jesus comemora 25 anos de ordenação. Para marcar a data, será realizada uma missa de ação de graças na paróquia Senhor Bom Jesus, do bairro Aventureiro, às 19h30. A celebração será presidida por Dom Francisco Carlos Bá. Como presente, o Diácono Jesus pede a doação de alimentos.
Segundo o mutirão diocesano da Sexta Semana Social Brasileira. Na quinta e na sexta-feira da próxima semana, nos dias 29 e 30 de julho, ocorre o segundo mutirão diocesano da Sexta Semana Social Brasileira. 3 assessores de renome nacional vão debater o tema Mutirão pela Vida, por Trabalho e Democracia. O evento será online e você poderá acompanhar pela plataforma do Google Meet das 19h30 às 21h.
ECC da Paróquia Senhor Bom Jesus de Guaramirim realiza a tradicional feijoada. O Encontro de Casais com Cristo, ECC, da Paróquia Bom Jesus de Guaramirim, vai realizar a tradicional feijoada no dia 7 de agosto, um sábado. O evento funcionará no sistema drive-thru, com as marmitas sendo entregues das 11 às 14 horas. A feijoada custará R$ 25,00 e deve ser comprada com antecedência. Parte dos recursos arrecadados será repassada para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Guaramirim. Interessados devem ligar para 47-3373-6956.
Padre Luiz Bazanella comemora 50 anos de sacerdócio. Neste sábado, dia 24 de julho, o padre salesiano Luiz Bazanella está completando 50 anos de ordenação sacerdotal, que foi realizado em Itajaí no ano de 1971. O Jubileu de Ouro será comemorado neste domingo com missa de ação de graças às 9 horas na paróquia Santo Antônio, onde Luiz Bazanella é o vigário paroquial. As vagas para a missa já foram preenchidas. Para essas e mais notícias da Diocese, acesse www.diocesejoinville.com.br.
Queremos alegrar com todos os aniversariantes, de modo especial nossos padres e diáconos, que fazem aniversário de 24 a 30 de julho.
Aniversariantes da semana.
Começando a nossa lista de aniversários, no dia 26 de julho, comemora mais um ano de vida o padre Daniel Reising. Ele é do noviciado São Francisco de Assis, aqui de Joinville. No dia 27, temos uma dupla de aniversário. O padre Lindolfo Neves Braga, do noviciado Nossa Senhora de Fátima, de Jaraguá do Sul, e também o padre José Carlos Oliveira. Ele é da Divino Espírito Santo, aqui de Joinville. No dia 28 de julho, temos o padre Felício Girelli. Ele é da São Judas Tadeu, de Jaraguá do Sul. Também no dia 28, o padre Otávio Ferreira Antunes. Ele é lá da São Sebastião do Iririú. Finalizando a nossa lista de aniversários de padres, temos o dia 29 de julho, o padre Dálcio Bonomini. Ele faz parte da coordenação da catequese aqui da Diocese de Joinville. Continuando a nossa lista de aniversários, temos os padres que comemoram mais um ano de ordenação. No dia 24, o padre Luiz Bazanella, como falamos antes, comemora seu jubileu de ouro. Ele é vigário paroquial da paróquia Santo Antônio, aqui de Joinville. Dia 24 de julho, também comemora mais um ano de ordenação, é o padre Jonas Eduardo Gomes da Costa e Silva. Ele é vigário paroquial na Nossa Senhora Medianeira, aqui de Joinville. Finalizando o aniversário de ordenação, no dia 29 de julho, o padre Marco Silveira Krieger comemora mais um ano de ordenação. Ele é vigário paroquial da Nossa Senhora da Graça, de São Francisco do Sul. Temos dois diáconos que comemoram mais um ano de ordenação. No dia 26, o diácono Geraldo Rabelo, da paróquia Nossa Senhora Medianeira do Vila Nova. E no dia 28 de julho, o diácono Jesus Aparecido, também como mencionamos nas notícias. Ele é da paróquia Senhor Bom Jesus do Aventureiro.
Parabenizamos também a todos vocês que fazem aniversário de vida, aniversário de casamento. Agora, nesse momento, passo a palavra para a Júlia para o seu recadinho final.
Foi muito bom estar mais um programa aqui com vocês. Como falaram no início, hoje eu assumi a mesa de som pela primeira vez. Espero que tenha ficado bom. E no próximo programa espero estar novamente aqui para refletirmos o Evangelho, mais uma curiosidade sobre a nossa igreja e muitas notícias sobre a nossa diocese.
E agora passo a palavra para a Carol.
Obrigada a todos pelo ótimo programa. Lembrando do Evangelho, eu quero convidar a todos a compartilhar e partilhar os seus dons, praticar a caridade. Só assim a gente se aproxima cada vez mais dos milagres que a gente tanto conhece. Os milagres nos fazem mais compreensíveis com todos os momentos que a gente vive. E também a gente merece e deve se apaixonar pelos nossos dons e fazer com que eles valham a pena tanto para nós, tanto para os outros.
Agora, passo a palavra então para a Albertina para o seu recadinho final.
Caros ouvintes, foi um prazer estar com vocês novamente e eu faço um convite que neste inverno você seja mais solidário. Partilhe o pão, partilhe o amor e agasalhos também.
Ainda como um recado, faço o convite a rezarmos para o nosso próximo CDP, Conselho Diocesano de Pastoral. Será de forma online no dia 31 de julho. Então possa ir já rezando por esse momento importante também. Agradecendo a todos que nos acompanharam através dessa transmissão, que Deus abençoe a vocês e vossas famílias. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Abençoe-nos Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.